Employer Branding Lovers! Está começando agora mais um episódio do EBBcast. Eu sou o Caio Infante.
Eu sou a Winnie Fernandes.
E eu sou a Suzy Claveri.
E esse é o podcast do Employer Branding Brasil. Esse episódio está sendo produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil. Alô, Employer Branding Lovers! Estamos aqui mais um episódio de um dos 15 maiores podcasts do Brasil, nosso maravilhoso EBBcast, mais de 50 episódios. Que coisa maravilhosa, muito obrigado pelo carinho, pela audiência de cada um de vocês, pela participação, pelos comentários, pelos inbox, enfim, tudo que a gente recebe semanalmente de vocês, muitíssimo obrigado. Estou aqui com a maravilhosa Winnie Fernandes, tudo bem, Winnie Zera?
Tudo ótimo, fala, Caio Infante. Gente, sabe, tá dando uma olhada no YouTube, que agora a gente tá muito chique, né? Estamos no Spotify, estamos no YouTube também com vídeo. Oi. E a adesão tá sendo super positiva lá, a galera realmente tá assistindo a gente, ó. Com vídeo, vendo a nossa cara aí, ó, no, por trás dos podcasts. Que legal, tá funcionando.
Exatamente.
E batemos já mais de 50 episódios gravados, ou seja, tem mais de 50 histórias, gente, 100% gratuito para vocês, a gente não cobra nada, é uma hora de conteúdo muito rico, muito valioso, onde vocês aprendem aí, ó, várias histórias, conhecem pessoas de diferentes áreas, onde vocês podem se conectar, seguir no LinkedIn, ver o que essas pessoas estão compartilhando, fortalecer a rede de network de vocês, que é super importante, pensando em carreira, né, também.
Hoje, Suzy tá de férias. Férias da gente, férias da vida, férias do trabalho. Tá lá com o Bingo Roberto, com a família, aproveitando. Assim esperamos. E recados paroquiais para chamar nossa convidada ilustre aqui?
Bora para os recados paroquiais. Então, o primeiro recado é que eu só vim aqui, ó, dar um oi, dar um ar da graça, mas tenho aqui em alguns minutos, mas Caio Infante vai tocar o podcast até o fim, vai fazer o bate-bola, então fiquem aqui com ele, que ele é ótimo fazendo isso. É, recados paroquiais, curtam aí as nossas redes sociais, então é Spotify, é sei lá, agora no YouTube também, curte, compartilha, marca a gente. Isso são formas de contribuir para todo o nosso esforço, assim. Produzir conteúdo não é fácil, gente. Tem conteúdos diários nas nossas redes sociais, tem o podcast, tem artigos, tem tanta coisa que a gente faz aí gratuito. Então, pensando que nós somos criadores de conteúdo, a maneira como vocês podem apoiar, né, e fazer com que tudo isso continue funcionando é compartilhando, é comentando, né? É, tudo isso são pequenas formas que ajudam. Eu mesmo fico lá no Instagram das pessoas que eu gosto, que eu sigo, e sempre comento, curto, como uma forma de tipo, legal, legal teu trabalho, continue fazendo isso que sempre me ajuda. Então, aí esse é um recado de nós, creators, né? Blogueirinhos aí da nova geração, que a gente precisa do apoio de vocês. Mas acho que é isso para 2021, então não tem mais a EBB Academy, terminamos a última turma, quando a gente fala que é a última mesmo, então fiquem atentos aí a todas as nossas redes sociais. E é isso, bora apresentar nossa convidada agora, Caio, contigo.
Maravilha, estamos aqui, puxa, vou te falar, eu namoro, entre aspas, a Roberta há bastante tempo no mundo de EB aí, praticamente é o tempo de EBB aí, tem pelo menos uns 3 anos, né, e finalmente consegui tirar ela da toca, né, já saiu de férias, já mudou de empresa nesse processo, enfim, mas enfim, estamos aqui com a nossa querida Roberta, ó, uma das pessoas pioneiras aí também de Employer Branding, vai contar toda a história dela, mas enfim, como vocês sabem, né, aqui a gente não fica com muita, aquele ler currículo, aquela coisa toda, aqui é Roberta por Roberta, muito bem-vindo e obrigado por estar aqui com a gente.
Oi, pessoal, um prazer estar aí com vocês, discutindo sobre esse tema que é uma paixão minha. Então, para me apresentar, meu nome é Roberta Bonaspetti. Estou trabalhando no Comitê Internacional da Cruz Vermelha com atração de talentos, mas a minha jornada em Employer Branding vai de um tempo atrás e eu e o Caio já nos cruzamos desde o começo da minha jornada, né? Que foi quando eu comecei a trabalhar na Dell. Eu sou formada em comunicação social, em relações públicas, e eu sempre fui muito apaixonada por essa temática de pessoas, sem mesmo saber que isso era uma temática, assim. Eu acho que é algo que não é muito trabalhado na área de comunicação. E aí eu fui estagiar no marketing da Dell, estava trabalhando com a área de marketing de produto mesmo, mas sempre tive um interesse muito grande na questão de carreira. Então, eu era aquela pessoa que passava o dia inteiro no LinkedIn, toqueando as pessoas, vendo, ai, como é que será que eu posso chegar nesse ponto? O que será que as pessoas fizeram? E aí eu ajudava todos os meus amigos a montar currículo, a preparar para entrevista, mas eu nunca tinha pensado que isso podia ser uma área, porque até o momento eu só tinha trabalhado em empresas pequenas e nem conhecia o conceito de RH. E aí, num momento, acabou tendo um processo interno dentro da Dell, no qual eu pude migrar para a área de Employer Branding. E aí que eu descobri que poderia ter uma área que unisse tanto essa paixão, que eu não sabia denominar muito bem, com os meus conhecimentos de marketing e comunicação, que eu acho que tem bem, assim, essa, né, da área de RH com comunicação. E aí acabei entrando nesse mundo aí de EB e acabei nunca saindo, porque para mim é, poder comunicar as histórias das pessoas, as jornadas das pessoas, é um trabalho muito, muito prazeroso, assim. Eu acho que ficar ouvindo histórias diferentes e conseguir conectar as pessoas com oportunidades que façam sentido para elas, para mim faz todo sentido. E aí, falando um pouco no ponto pessoal, eu sou gaúcha, né? Vocês já devem ter escutado pelo meu sotaque. Atualmente, eu moro em São Paulo e estamos aí nessa jornada. Depois posso contar um pouquinho mais sobre outras oportunidades que eu tive na área de Employer Branding, mas vou passar a bola para o Caio aí.
Boa, na verdade, eu tô curiosa aqui, ó. Vou aproveitar que eu vou ter que sair antes para fazer logo uma primeira pergunta. Claro que eu quero saber da tua história, como que você chegou em Employer Branding, você falou um pouquinho daí da sua formação, mas eu venho de empresas de tecnologia, né? Então, eu passei pela Creditas, tive uma experiência de um processo seletivo na ThoughtWorks, e assim, eu me encantei com a experiência do candidato, com a parte de diversidade, com as perguntas que vocês faziam, né, ao longo do processo seletivo. Uma que me marcou muito e que depois isso me instigou a aprender mais sobre foi a última etapa, acho que era mais sobre de fit, de diversidade, alguma coisa relacionada a isso, já faz um bom tempo. E aí me perguntaram, tipo, você se sente privilegiada? Você é privilegiada? Alguma coisa nesse sentido, nessa linha? E eu fiquei pensando naquilo, assim, ó, meses depois, sabe? Refletindo sobre essa pergunta. Fora as mensagens, a relação que vocês tinham ali com o candidato através de e-mails, das comunicações. Então, era um trabalho, assim, muito bem pensado, né? Em relação à experiência. E considerando que a maioria das pessoas, principalmente tecnologia, que é, né, a principal fonte ali de atração onde vocês realmente investem, elas não trabalham diretamente na ThoughtWorks, né? Elas estão assim alocadas em clientes. Então eu queria muito assim saber, ou na Dell, na ThoughtWorks, eu estou falando da ThoughtWorks porque eu tive essa experiência, né, com uma empresa onde você trabalhou. Mas tem algum case, alguma coisa que você se orgulha muito, assim, e que você queira compartilhar com as pessoas que estão nos ouvindo? Eu fui impactada por um, e aí queria ouvir de você, assim, o que você realmente se orgulha, assim, de ter feito.
Perfeito, eu acho que é algo super prazeroso, assim, falar sobre a minha jornada na ThoughtWorks, porque foi um momento que eu cresci muito e aprendi demais, e exatamente como você estava falando, não só num nível profissional, mas num nível pessoal de uma forma muito intensa. Eu sabia que era uma empresa que trabalhava muito as questões de diversidade, mas eu não sabia que era algo que estava tão, tão intrínseco à cultura. Então, realmente, o processo seletivo da ThoughtWorks, ele tem, né, fases de recrutamento, fases de pareamento técnico, mas ele tem uma entrevista que ela é só focada em diversidade, em questões da própria jornada da pessoa, o que, que ela entende desse tema. E o que se procura é que a pessoa seja aberta a isso. Nós não... Nossa, como se eu ainda estivesse lá, né? Discurso pronto. Mas a ThoughtWorks, ela não está recrutando pessoas que já entendam super de questões raciais, super de questões feministas, mas sim pessoas que estejam abertas a esses temas e que não vão causar nenhum tipo de estranhamento no ambiente, porque se tenta construir realmente um ambiente muito seguro. Então, é uma entrevista que te expõe a várias situações e caso tu não saiba, algum coach explica e depois os entrevistadores vão entender o quanto que tu consegue absorver e tá aberto sobre aquela temática. E foi algo que eu me apaixonei muito. Depois eu fui treinada para fazer esse tipo de entrevista também. Qualquer pessoa na Thoughtworks pode ser um entrevistador de diversidade, desde que passa por um treinamento. Então, isso foi muito legal, né? O processo de recrutamento, ele é construído com pessoas de várias áreas, não só aquela área para a qual eles estão contratando. E isso eu acho legal também, porque realmente te traz a visão da cultura geral da empresa. E eu também fiquei muito encantada. E aí, falando um pouco assim, de um case que eu me orgulho muito de ter participado, que eu entrei, eu comecei a ficar próxima de uma recrutadora que recomendo todos a seguirem no LinkedIn, a Juliana Oliveira, e ela me falou do desafio.
Ótimo, vamos trazer aqui no EBBcast também, hein?
Ela é sensacional. Hoje em dia, ela lidera o programa da Thoughtworks University no Brasil, que é focado principalmente para pessoas pretas. E na época, a gente estava iniciando esse assunto, né? Antes de também depois estar em várias empresas no Brasil, e ela falou que estavam com uma necessidade de contratar mais pessoas tecnologistas, mas que não se queria contratar na base, assim, que realmente a Thoughtworks queria o potencial de contratar pessoas tecnologistas pretas em todas as faixas de senioridade, nas suas lideranças. E ela me convidou para participar, idealizar, eu como marketing de recrutamento e ela como recrutadora e mulher negra, idealizar alguma campanha, alguma ação que a gente pudesse fazer nesse sentido. E no primeiro momento eu fiquei bem nervosa, porque eu estava recém entrando na empresa e eu como mulher branca privilegiada fiquei pensando, está dentro do meu escopo pensar neste tipo de coisa? Mas eu acho que assim, a gente fazer muito da forma certa, e a Ju já tinha bastante conhecimento da empresa, que foi fazer assim, vamos pegar os nossos conhecimentos de marketing, os nossos conhecimentos de recrutamento e dar voz às pessoas pretas da Thoughtworks, os tecnologistas. Então, a Thoughtworks já tinha um grupo de diversidade racial, que se chama Quilombo. E aí, continuando...
Só para que se a gente tiver corte aí, ó, para vocês saberem que a Roberta mudou de lugar, para a conexão ficar melhor, né? Senão ninguém vai entender nada do que aconteceu.
Exato, verdade, né? Apareço agora com um fundo verde aí. Mas, enfim, continuando essa história, aí a gente começou a se envolver com esse grupo de diversidade racial da Thoughtworks, o Quilombolas, para que eles pudessem idealizar o que a gente ia fazer. Então, eles definiram o nome da campanha, qual que ia ser o logotipo, a gente fez várias sessões que eles pudessem fazer essas ideações e formar uma campanha no final que se chamou Enegrecer a Tecnologia, no qual a gente deu voz para essas pessoas contarem as suas experiências na Thoughtworks. E, a partir disso, também a gente fez o Enegrecer Recrutamento Expresso, que era uma iniciativa que a Thoughtworks já fazia muito, de recrutamento expresso, que é em momentos de alta demanda de recrutamento, mas dessa vez com o foco da diversidade racial, então só querendo se contratar realmente pessoas pretas.
E para isso... foi em Salvador, não foi?
Isso, foi em Salvador. A gente pensou com toda essa galera... qual seria o lugar ideal para a gente fazer isso? E a gente falou, teve uma consultoria externa também do Preta Lab, que é uma organização super bacana. E a gente pensou, por que não fazer esse evento na cidade mais preta do Brasil, né? Que é Salvador. Então, a gente achou que teria um impacto muito legal, por mais que a gente estivesse levando candidatos de vários lugares do Brasil. Então, a gente pagou para todos eles irem para Salvador e ter essa experiência. E aí, esse recrutamento expresso eram 2 dias. Sempre que a Thoughtworks faz um recrutamento expresso, no primeiro dia são palestras, que é realmente para as pessoas entenderem mais da cultura da Thoughtworks, como funciona essa questão de tecnologia. E aí, no segundo dia, as entrevistas mesmo. E aí, o que foi pensado para essa iniciativa é que, claro, todas as palestras foram dos tecnologistas negros da TOTVERX. E o que eles demandaram é: nós queremos falar sobre tecnologia, nós não queremos estar aqui só falando sempre sobre diversidade racial, e sim estar falando sobre tecnologia. Então, foi pautado muito nisso e as palestras foram incríveis. E aí, no segundo dia, essas pessoas que palestraram e mais alguns outros funcionários negros da TOTVERX foram o comitê entrevistador. Então, todas as entrevistas das pessoas, elas foram entrevistadas apenas por pessoas negras, para que realmente se tivesse uma experiência impactante para aquelas pessoas e elas se sentissem à vontade. Porque isso era uma prática que a TOTVERX já fazia. Por exemplo, quando tem uma dupla entrevistando alguém, se a pessoa do outro lado é uma mulher, se faz questão que um dos entrevistadores seja mulher. Até para que se perceba essas coisas, se de repente o candidato fala mais com uma pessoa, com a pessoa branca, do que com a pessoa negra. Então, todas essas questões, e também deixar a pessoa confortável, é algo que já estava muito intrínseco na TOTVERX, e eu acho que a gente só levou para esse recorte racial. E o resultado foi ótimo, assim, a gente conseguiu contratar boa parte das pessoas que estavam participando desse recrutamento, pessoas que entraram no grade máximo da TOTVERX, assim, realmente o nível de excelência estava muito grande. E eu acho que isso foi só uma primeira iniciativa daquele ano onde a gente começou a pautar essa questão racial na empresa. E eu acho que às vezes é isso, assim, se precisa do pontapé inicial e de RH e de marketing estarem juntos para que depois os próprios escritórios fizessem seus próprios eventos de atração, e realmente, assim, aumentou muito a porcentagem de pessoas negras tecnologistas naquele ano. Então, é algo que eu me orgulho muito, muito de ter participado, das pessoas terem me abraçado nessa iniciativa, né? O meu papel aí como profissional, pessoa antirracista, e como eu posso colaborar nessa iniciativa, né?
Maravilha. E eu lembro, saiu uma matéria também na revista, não? Na revista impressa? Foi essa edição?
Isso, saiu na época Negócios, e esse que eu acho que tem que ser...
Ó, tudo conectado aí, ó, a tua experiência, a tua formação.
Então...
Quando a gente olha para trás, as coisas se conectam, né? Elas fazem sentido.
Totalmente, porque quando a gente faz essas iniciativas, às vezes tem muitas coisas massas que acontecem nas empresas que não são divulgadas para fora. Então, o que a gente pensou foi, desde o começo, trabalhar com assessoria de imprensa. A gente tinha uma agência já junto com o time de marketing, né, que eu fazia parte do time de marketing. Então, eles venderam essa pauta de que a gente ia fazer esse evento para vários veículos, e uma jornalista da época Negócios se interessou muito e esteve lá conosco no evento. Então, entrevistou várias pessoas, falou com os candidatos o que eles acharam, e aí, no final, saiu uma reportagem de 8 páginas na época Negócios, sabe?
Então, nossa!
É um veículo, né, super tradicional.
E no impresso não é fácil sair, né?
Então, foi muito legal a gente conseguir trazer esse tipo de pauta. Por isso que eu acho que isso foi muito incrível, assim, porque eu acho que é total, assim, uma gerência de projetos e pensar em tudo. Ok, como é que a gente vai comunicar nas mídias sociais? Como é que a gente linka com a imprensa e esteja tudo conectado no final?
Muito obrigada por compartilhar isso. Eu acho que, assim... E espero que isso inspire as pessoas que estão nos ouvindo ou que estão nos assistindo. E eu acho que mostra muito que você foi uma gerente de projeto mesmo, né? Porque essa é uma ação que você conectou diversidade, conectou o time de tecnologia, provavelmente de eventos. Você foi para o mercado descobrir quem que são as pessoas, né? As comunidades referente a essa diversidade específica que vai nos ajudar. Pensar em toda a logística também, mesmo que não foi você que fez, que comprou passagem para essas pessoas, mas teve que coordenar isso, aprovar budget. pensar, né, como que a ação que vocês estão fazendo pode chegar em muito mais pessoas, né? Então, você com esse olhar... Toda imprensa, né? Toda empresa já paga ali uma agência de PR, mas a pessoa do marketing que trabalha com isso internamente, ela precisa saber das histórias. E nós de Employer Branding temos que ser essa pessoa responsável para contar, bater lá na porta e contar tudo o que está acontecendo, os projetos, levar os números. Então, quanto essa ação impactou dessa forma e teve esse resultado. Então, acho que dá para pegar bastante coisa aqui mesmo, sabe? Para que as pessoas consigam refletir e colocar... E colocar no dia a dia. É uma receita de bolo? Não. Mas é estratégia, é alinhamento com várias áreas, é ver o que faz sentido, entender o momento da empresa e fazer o negócio acontecer, né? No final.
Totalmente, totalmente. Recomendo muito que conectem com a Juliana depois, que foi a pessoa que idealizou esse projeto e eu estive lá comprando tudo e fazendo tudo que eu pude de parte de marketing. E por isso que eu acho que sempre o recrutamento e marketing tem que estar muito conectados para que a gente realmente consiga trazer essa visibilidade mesmo e levar as coisas para outros patamares. E também essa questão de sempre envolver a liderança da empresa desde o começo, sabe? Porque eu acho que é importante que todo mundo da empresa compre essa ideia e banque para que a gente realmente consiga fazer acontecer e ter a relevância que teve esse tipo de iniciativa.
Maravilha, Roberta, muito obrigada pelo teu tempo. Eu tenho que sair, mas é isso. Para a gente fazer o podcast acontecer, a gente vai pegando o tempinho aí de cada um, do Kai, da Will, da Susi, e assim vai. Pelo menos a gente entrega conteúdo para todo mundo. Obrigada, é um prazer te conhecer. Espero ter outros encontros aí contigo.
Foi um prazer, Winnie, obrigada.
Não desliga não, Roberta, estamos só começando aqui. Azar da Winnie que vai perder. É legal que você trouxe, né? E deixei muito mais a Winnie falar, porque eu sabia que ela ia sair. Mas esse papel de employer branding, quando a gente fala de, um, conectar com o negócio, e dois, de ser uma pecinha que precisa se movimentar, né? A gente terminou recente a última turma do ano aqui da EB Academy, e as pessoas falaram, o que a pessoa de EB precisa ter? A gente fala, tem que saber circular, né? Acho que essa é a principal função da pessoa de employer branding. Como você falou, é conectar com marketing, com PR, área de negócio, não sei o quê, fazer tudo acontecer. Acho que esse é o grande desafio de EB, né, no final do dia.
Totalmente, é entender onde estão aquelas oportunidades. E uma questão que eu acho muito importante do profissional de EB ter é estar conectado com as pessoas que estão trabalhando naquela empresa, porque a cada área que tu quer contratar ou atrair, essas pessoas podem circular em eventos diferentes, estar em diferentes lugares e também valorizarem questões diferentes na hora de escolher um empregador. Então, eu acho que o profissional de EB, ele é muito um community manager, em certo sentido, de ter que estar conectado com todas as áreas. E falando com aquelas pessoas, entendendo o dia a dia delas, é que tu vai conseguir vender a empresa da forma correta, claro, sempre com muita transparência e só ressaltando a realidade que já acontece no dia a dia daquela empresa, né?
É nem tão claro assim, né? Porque a gente fala de trabalhar com a verdade genuína, pra gente é óbvio, né? Mas a gente vê muita coisa por aí, muita história mal contada ou, enfim, desafios do EB, desafios das empresas, mas só queria ressaltar esse ponto. Bom, vamos lá, você é de Dell, foi para Totvox e agora está numa empresa incrível, né? Eu conheço um pouquinho da história, tive alguns contatos aí com o time global de vocês, né? A gente participou de uma concorrência não faz muito tempo, mas as pessoas acho que não têm ideia do tamanho e do desafio, né? Do que é a Cruz Vermelha, a organização da Cruz Vermelha. Conta para a gente, né? Como vocês estão divididos, tipo de público que você atende, enfim, acho que é legal porque, como eu falei, as pessoas não têm ideia. Eu, particularmente, me surpreendi bastante quando eu fui conhecer um pouco mais de vocês.
Perfeito, sim. Para mim foi uma virada de chave sair do setor de tecnologia e passar a trabalhar no setor humanitário e atrair esses perfis, porque realmente para mim era novidade, não era algo que eu conhecia muito, mas que eu fiquei bastante intrigada pelo desafio. Então, apresentando, eu trabalho na área de atração de talentos, que fica dentro do RH, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Então, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha é a organização humanitária mais antiga do mundo. Hoje em dia tem mais ou menos 20 mil funcionários que estão espalhados por mais de 90 países. E o principal objetivo dessa organização é trazer assistência e proteção humanitária para pessoas que foram vítimas de conflitos armados ou outras situações de violência. E aí eu sempre gosto de explicar, porque às vezes as pessoas já ouviram falar da Cruz Vermelha Brasileira, da Cruz Vermelha de outro lugar, e são organizações diferentes, em certo sentido, né? Então, as Cruzes Vermelhas locais dos países, elas trabalham principalmente em questões de desastres naturais, de pandemias, por exemplo, essa que estamos vivendo, né? E trabalham com força voluntária e atuando no próprio país. Já nós, do comitê, trabalhamos especificamente com essa área de conflitos armados e outras situações de violência. E como os nossos profissionais estão nesses países que sofreram esse conflito há muito tempo, a gente sabe que o impacto dos conflitos pode perdurar muito, a gente acredita que esses profissionais têm que ser funcionários mesmo, assim. Então, todos esses 20 mil funcionários do comitê são funcionários full-time, funcionários pagos, porque isso é algo que a gente quer, um desafio, assim, desmistificar um pouco de que é uma carreira voluntária. A carreira nas Cruzes Vermelhas Nacionais é uma carreira voluntária, em sua maioria. Porém, no comitê, não. No comitê é um trabalho integral, assim. E eu acho que dentro aqui do Brasil, da América Latina, ainda não é tanto uma escolha direta das pessoas, né? A carreira humanitária. E aí, falando um pouco de como que funciona a estrutura do meu time, como eu falei, a gente está dentro do RH global do CICV. É a nossa sede em Genebra, mas o nosso time está espalhado em diferentes países no mundo. Por quê? Exatamente para que a gente consiga estar em contato com candidatos de diferentes lugares que a gente precisa atingir. Então, claro que o nosso time tem em torno de umas 10 pessoas e a gente não vai conseguir ajudar todas as 1.000 vagas que tem no CICV todo ano. Então, o que a gente faz é, nós temos 2 pessoas por região, eu e mais uma colega minha que cuidamos da área de Américas. Tem outras 2 pessoas na Europa, 2 pessoas na Ásia, 2 pessoas na África, que nós fazemos, como a gente faz parte de um centro de excelência, a gente faz mais essa questão de assessorar os países dessa região, de quais são as melhores práticas de employer branding, como que eles podem adaptar as nossas mensagens à realidade local de cada país, e assim atrair os talentos locais que eles precisam. Então, assim, tem essa parte de assessoramento que a gente faz por cada região, mas nós também somos responsáveis pelas vagas internacionais do CICV, que no momento a gente tem mais ou menos 2 mil dos nossos funcionários que têm esse contrato internacional. E aí eu acho que é interessante contar para as pessoas, porque é uma carreira muito diferente. Então, quando as pessoas aplicam para uma vaga internacional do CICV, por exemplo, um engenheiro, ele está aplicando em nosso site sem saber para onde que ele vai. Ele está aplicando e dizendo, quero trabalhar para o CICV como engenheiro hidráulico. E a partir de se ele é aprovado no nosso processo ou não, ele vai entrar no nosso banco de talentos e assim que tiver uma missão que faça sentido com o conhecimento, com as habilidades que ele tem, com as línguas que essa pessoa fala e com a nacionalidade que ela tem, porque nem todas as nacionalidades conseguem entrar em todos os países, a gente oferece uma missão para aquela pessoa. Então, eu gosto de fazer a analogia que é parecido com uma consultoria de tecnologia, no qual um desenvolvedor entra e ele ainda não tem um projeto, não tem um cliente, mas ele está lá, a gente sabe quais são as habilidades que essa pessoa tem, e depois a gente vai estafiar ele. Então, é muito importante e o nosso trabalho acaba sendo sempre ter pools de talentos muito diversas, porque ano que vem o conflito pode intensificar na Síria e aí de um dia para o outro a gente precisa, por exemplo, de um fisioterapeuta que fale árabe, claro, porque tem que falar a língua nativa do país, mas que não seja de nenhuma nacionalidade que esteja envolvida naquele conflito, porque para o comitê é muito importante que essa pessoa seja percebida como neutra e consiga, enfim, né, dialogar com diferentes autoridades daquele lugar. Então, isso é um pouco do que a gente faz, assim, para diferentes áreas, saber um pouco de, ok, para onde que os conflitos estão indo, quais que são as necessidades que cada país vai precisar e como que a gente pode fazer com que a gente sempre esteja atraindo diferentes nacionalidades, diferentes especialidades, para que sempre que o CICV precise, tenha aquelas pessoas disponíveis. E aí essas pessoas, a cada 1 ou 2 anos, mudam de país e vão dar sua especialidade para algum outro país. Então, é algo que me surpreendeu muito no começo, porque é uma carreira que não é para todos, né? Tu passar a tua vida inteira mudando de país, em situações onde podem ser, claro, mais perigosas, tendo, claro, um contato mais limitado com familiares, com a sua rede de apoio, mas, ao mesmo tempo, podendo impactar aí na vida de quem mais precisa e o CICV chegando a lugares que poucas organizações hoje em dia conseguem chegar. Falei bastante, queria ouvir de ti, Caio.
Não, sensacional. Eu conheci, eu quis que você contasse porque... Eu sabia do tamanho do desafio, né? Então, você falando de contratar 1.000 pessoas. O pessoal reclama de contratar tecnologia, que é o jovem, que não sei o quê. Olhando assim, é mais do mesmo. Me dá 5.000 pessoas de tecnologia do que 5 perfis aí do engenheiro que tem que falar o idioma, que é da nacionalidade e tal. Esse quebra-cabeça teu, ele é muito maior. E mais desafiador, imagino também super gratificante. Né? A gente não julga, eu tô falando que é melhor ou pior, mas... definitivamente, acho que é um baita desafio. Eu tenho algumas perguntas, mas a primeira, conta mais do seu dia a dia, né? Como é que funciona? Como você falou, eu tenho que mandar alguém lá para o meio da Síria, mandar alguém para o meio de não sei de onde, e a expertise, eu crio um banco de talentos, essas pessoas aceitam prontamente, você tem dificuldade em preencher essas vagas, até porque, de novo, são filtros, né? Não só pela especialidade, mas por tudo que você precisa garantir ali de segurança, etc, etc. Como que é o seu dia a dia, até de fechamento de vaga, pensando no produto final do EB, né? Vamos fechar essa vaga num tempo bom, com um candidato qualificado, etc.
Então, é um desafio diário. Tem vagas que são mais fáceis, que eu diria que é um pouco das vagas mais humanitárias, porque essas são, por exemplo, para contratar uma pessoa que é um assessor, que sabe muito de pessoas desaparecidas, sabe muito de questões de imigração, porque essas são pessoas que já consideram o comitê como uma organização para se trabalhar. E eu diria que as talvez mais difíceis são as que talvez a gente tenha que atrair pessoas que possam estar do setor privado e nunca consideraram o comitê como uma possibilidade, né? Então, para essas pessoas, a gente tem que fazer um trabalho mais de longo prazo, né? Iniciando, assim, fazendo palestras em universidades, para que realmente, desde cedo, fazendo anúncios, para que essas pessoas saibam mais da nossa organização e considerem a carreira humanitária como... uma opção. A gente, no nosso time, entrega 5 serviços diferentes, a gente chama, então, entrega a parte de sourcing, que é algo que foi novo para mim, eu tinha só experiência com a parte de eBay, marketing mesmo, então a gente faz sourcing em diferentes plataformas, a gente trabalha, assim, com bancos de dados, onde as pessoas recebem newsletters nossas, e isso é muito importante da gente recolher esses dados e depois conseguir fazer um sourcing interno dessas pessoas. Porque nem todos esses talentos, infelizmente, estão no LinkedIn, né? Algumas das áreas, sim. Outras é um pessoal mais acadêmico, que pode estar em redes sociais diferentes. Então, a gente tenta entender qual canal funciona para cada área e adaptar para que essas pessoas entrem realmente nos nossos bancos internos. E aí fazemos também questões de mídias sociais mais gerais, que é como eu falei, ao longo prazo. E também um trabalho bem intenso com instituições, universidades, ONGs, e por isso muito que a gente está espalhado em vários continentes também, para que a gente consiga atingir todas essas instituições que a gente sabe que vão ser importantes para a gente. Por exemplo, Ah, a gente sabe que tem instituições forenses muito fortes na Colômbia. Então, tem eu e a minha colega que podemos ir lá e fazer um relacionamento mais próximo, falar com eles na língua nativa deles, para o dia que a gente precisar desses talentos, a gente já ter um estreitamento de relações. É um trabalho muito de formiguinha, né? Porque eu diria que, como tu falou, assim, não é um processo que converte rápido, porque é uma escolha de vida da pessoa, ela escolher uma carreira humanitária internacional, né? Então, às vezes, a gente tem que trabalhar muito essa parte de awareness, de engajamento, a pessoa começar a frequentar os nossos webinars, às vezes faz um processo seletivo, ainda não é o momento de vida dela, porque, sei lá, muitas vezes a pessoa me diz, ah, eu abordo ela no sourcing, ela me diz, no momento estou com filhos pequenos, porém, assim que eles tiverem ido para a faculdade, é o meu sonho trabalhar no comitê. Então, e aí a gente vai anotar o nome daquela pessoa e dizer, abordar daqui a 10 anos. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, mas que é muito, muito interessante. Então, pensar em todos os canais e as redes que a gente tem no mundo e, ok, para essa vaga eu preciso do meu colega que está lá no outro lado e vai conseguir fazer a mágica por lá e vai conectar comigo aqui e a gente vai dando o nosso jeito de uma forma ou outra.
Nossa, um baita trabalhão, como você falou, constante, né? Todo dia um pouquinho e até visão de médio e longo prazo, porque eu sempre falo isso também em employer branding, né? Às vezes é o momento da vida da pessoa, no teu caso, mais ainda. Mas, às vezes, com diferentes perfis, tem que entender bem. Por isso que a gente desenha a tal da persona, entender o momento de vida, motivações, né? Olha como diria a Winnie, tudo se conecta, né? Real mesmo. Agora, tem uma pergunta que está todo mundo aqui, que está nos ouvindo e assistindo agora, deve estar se perguntando. Roberta, como é que você, da carreira de duas grandes empresas de tecnologia, de repente se viu no mundo humanitário? Porque você falou, uma transição de carreira, tudo bem que você está numa posição eventualmente mais tradicional, mas que bichinho que te picou? Como é que você... Que webinar que você assistiu? Enfim, o que que te chamou a atenção? Como é que você foi, né, escrever sua história aí?
Olha, eu acho que eu já estava, assim, com uma pulguinha atrás da orelha de experienciar diferentes perfis, porque eu acho que chega uma hora que a gente quer um desafio e só de mudar o perfil de recrutamento já é um super desafio. Como eu acabei me conectando com a Cruz Vermelha, foi de uma forma bem tradicional. Eu vi a vaga disponível no LinkedIn e pensei, interessante, acho que nunca me chamariam para essa vaga, porque eu só tenho experiência com tecnologia, mas vou testar, vou enviar o meu currículo e ver se para o futuro talvez seria interessante para mim. Então, eu acho que foi uma vaga que eu apliquei pensando... Gostaria de começar a me relacionar com o setor humanitário, pensar se é algo para o futuro. Mas que aí acabou se desenvolvendo, eu me interessei muito pelo processo seletivo. Eles já me deram alguns desafios durante o processo, então pensa que você tem que atrair pessoas que tenham árabe, vão para tal lugar, e eu, meu Deus, isso é um quebra-cabeça e é disso que eu gosto, sabe? E aí eu fiz essa mudança, inclusive estava morando em Porto Alegre naquele momento e decidi vir para São Paulo e já fazem 2 anos e pouquinho que eu estou na organização e não poderia estar mais feliz, assim, de estar trabalhando com perfis que realmente podem impactar, as pessoas que tu contrata podem impactar demais em vários países, a vida das pessoas que mais precisam. Então, eu sabia que ia ter uma dimensão muito grande entrar nesse setor, mas eu acho que eu não sabia tanto até eu me conectar com essas pessoas, porque eu acho que, de novo, conecta com aquilo que a gente falou no começo, né? Eu comecei a conversar com as pessoas para entender como é que era o dia a dia delas, E é impressionante, assim, as situações que essas pessoas já viveram, o que elas já tiveram que enfrentar, e eu fico muito feliz de poder assistir disso de alguma maneira, né? Mesmo que seja numa pontinha ali no recrutamento, mas que pode fazer toda a diferença.
Nossa, você tem sua contribuição, seu impacto, sem dúvida alguma, né? Como você falou, quebra-cabeça, olha, baita admiração, mais ainda por você. Agora fala uma outra pergunta, ó, chegou aqui, ó, produção, peraí. Aí outra pergunta que alguém que está ouvindo a gente agora, apesar de ser gravado, deve estar se perguntando. O que, que é mais fácil ou o que, que é mais difícil? Contratar a turma de tecnologia ou esse seu público aí? Quais são os desafios? Como é que você pode comparar aí?
Bom, vamos lá. Eu acho que os dois são muito desafiadores, porque eles, por mais que não pareça, têm questões similares, que é... Tem poucos profissionais no mercado para alta demanda que se tem. Então, assim, são profissionais muito qualificados, no qual realmente a marca empregadora pode fazer a diferença nesses perfis. Mas aí o que vai atrair essas pessoas, claro, é muito diferente, né? Enquanto os tecnologistas, algo que eu digo muito que atrai essas pessoas é... as pessoas com quem eles vão trabalhar, as tecnologias que eles vão usar, estar perto das tecnologias mais atuais, estar trabalhando com aquela liderança de pensamento, com produtos muito interessantes. Enquanto os perfis humanitários, eles, claro, não estão tão conectados com essas questões de work-life balance, porque fica um pouco complicado, né, de se ter isso, mas eles estão... procurando instituições renomadas, eles estão procurando organizações que levem eles ao extremo, a chegarem em lugares onde eles realmente consigam aí prover assistência. Então, é difícil dizer qual que é o mais difícil. Eu acho que, às vezes, no perfil humanitário, tem uma, duas pessoas no mundo que eu consigo fechar naquela vaga. Então, eu acho que, às vezes, sim, pode ser mais difícil e muito mais ao longo prazo, como a gente já falou, né? Mas nos dois, outra coisa que eu acho que é muito importante é a questão do relacionamento, né? Então, da indicação. Então, de que muitas vezes eles não vão conhecer a nossa organização pelos nossos posts no LinkedIn, no Facebook, e sim pelos colegas deles que já trabalham na área. Então, a gente tem que fortalecer muito a nossa comunidade aí de embaixadores para que eles possam falar mais de como é trabalhar nessas organizações.
Concordo em gênero, número e grau, como dizemos, né? Não é isso, é sobre relacionamento, é sobre indicação e sobre construção, né? Acho que construção de relacionamento, construção da marca ali, enfim... E a gente tem muita mentalidade de curto prazo, né? Você, obviamente, pelo seu histórico, você está falando, entende, e a sua organização entende que tem construção de médio e longuíssimo prazo, no seu caso. Né? Você falou, a pessoa está com o filho pequeno, quando eles forem para a faculdade, daqui 10 anos, você foi boazinha, daqui a uns 15 anos, volte a falar comigo. Talvez, não sei se você vai estar na empresa ou não, mas você construir esse relacionamento e vai manter, obviamente, por um período, e quando chegar o momento de vida, essa pessoa vai querer trabalhar para você. Muito, muito legal essa história. E aí, queria saber um pouco de EB, né, no seu dia a dia. Se é local, se é global, você falou que você comentou um pouco por cima que você apoia algumas iniciativas. Enfim, conta um pouquinho do seu dia a dia local versus global e de EB especificamente.
Perfeito. Então, a gente atualmente tem a gerência do LinkedIn global do CICV. Então, tudo que é postado lá é postado pela gente. E aí a gente tenta impactar diretamente os conteúdos que são postados nas outras redes sociais, que é o Facebook, o Instagram e diversas outras plataformas locais, como, por exemplo, na China, eles usam muito o WeChat, né? Então, a gente tem que adaptar a cada realidade. Porém, ao mesmo tempo, eu acho que tem muito espaço para se ter conteúdo de EB nessas plataformas, porque as pessoas que seguem organizações humanitárias têm muita curiosidade de saber como que é trabalhar. Então, uma coisa que a gente faz muito no Instagram é essa questão de takeover de um funcionário que está lá em Moçambique, mostrar um pouco como é que é o dia a dia dele numa missão em Moçambique. Então, essas coisas apelam muito para as pessoas e eu acho que a gente tem muito espaço para trabalhar nesses canais. E aí, mais localmente, eu acho que no mesmo sentido, a gente tenta influenciar os times locais. Então, existem as contas globais, mas eu e a minha colega temos reuniões semanais com o time de comunicação em espanhol e em português do CICV. E sempre que possível, a gente tenta atrair mais latino-americanos ou norte-americanos também para a nossa organização. E como que a gente faz isso? Mostrando essas pessoas. Então, eu acho que está muito de tu entender qual que é o momento de falar sobre algo. Por exemplo, quando esse ano nós tivemos os 10 anos da guerra na Síria. E nós buscamos, fomos falar com o escritório da Síria para saber se tinha algum latino-americano trabalhando naquele lugar. E tinha uma pessoa que trabalhava com reabilitação física de pessoas que perderam membros por causa do conflito, um argentino. Então, aí está a sacada de que a gente produziu uma entrevista com ele, que acabou saindo em vários veículos na América Latina, né, de como é o dia a dia de um argentino que está no coração da guerra na Síria. Então, eu acho que apela muito, eu, claro, sei falar da minha região, da América Latina, apela muito para os veículos quando tem alguém dos nossos próprios países nesses locais. E aí eu acho que a pessoa consegue se ver mais, tipo, tem um brasileiro no Sudão do Sul, talvez pudesse ser eu. Então, acho que a gente tenta trabalhar muito nesse sentido de trazer awareness de que tem mais pessoas da nossa região trabalhando e, com isso, claro, temos metas aí de aumentar latinos americanos trabalhando na nossa organização. E aí o pessoal das outras regiões tenta fazer ações parecidas com isso.
Incrível. Já já você vai ter o seu momento EB aqui. Você vai poder convidar as pessoas para conhecer mais, enfim.
Perfeito.
Até porque a gente está entrando no nosso bate-bola. Se a Winnie estivesse aqui, ela falaria assim, ó, uhul! Ela que é a dona do bate-bola nosso aqui, mas, obviamente, na ausência dela, eu vou tocar aqui com você, até porque, olha, ficaria mais uma hora falando com você, estamos quase uma hora aqui batendo papo, ficaria mais uma hora, mas, né, agenda apertada, e até porque as pessoas ouvirem, na média, aí a gente descobriu que uma hora é um bom tempo de podcast, mas precisaria falar, nossa, quanta história bacana e, de novo, muito obrigado por estar aqui compartilhando. Valeu a pena. Olha só, o meu employer branding com você, né? 3 anos, pelo menos, aí, 4 anos, sei lá, para você chegar aqui. Mas talvez foi um momento melhor aí que você está de carreira, de histórias, né? Seriam outras empresas, outras histórias para contar, mas, enfim, muito legal ter você aqui. Bora lá para o bate-bola?
Bora, bora lá. E espero estar contribuindo aí com uma história diferente. Realmente acho que foi um momento interessante para a gente estar conversando e poder aí trazer essa visão do mundo humanitário.
Não, demais, demais. Com certeza muita gente encantada e, como eu falei, já já no seu momento employer brand, vão ver quanto que vai meter o seu ponteiro de candidatos e candidatas lá no seu site. Já, já. Vamos lá. Dica de leitura.
Dica de leitura, então, tenho 2 livros para indicar, um que é mais técnico, que eu acho que foi um guia muito importante para mim, tanto na TOTVERX quanto na Cruz Vermelha, que é o Full Stack Recruiter, do Jean, vou ter que procurar o sobrenome dele depois, que eu não sei pronunciar, Tagze. Que ele é tcheco e eu diria assim, quando eu entrei na TOTVERX, as pessoas me recomendaram ler esse livro, ele é uma bíblia, ele é gigantesco e eu uso para consultar mesmo, assim. Quando eu li toda a parte de EB, quando eu entrei na TOTVERX, e aí quando eu entrei no comitê, agora preciso mergulhar minha cabeça em sourcing, vamos lá. E aí tem assim, se tu precisar, como fazer sourcing no Pinterest para atrair designers, tu vai lá, acha a folha e tem todas as informações. Então, realmente, é um livro técnico que eu recomendo, principalmente para quem não teve o papel de recrutador, né? Que é o meu caso. Então, eu acho que ele dá muita visão, assim, de como é o dia a dia de um recrutador. E aí, o segundo livro que eu queria recomendar é um livro que me deram de presente no CCV, que eu utilizei muito também, que se chama The Culture Map, da Erin Meyer, que fala um pouquinho de questões culturais, como que é trabalhar num time global e quais que são as barreiras culturais invisíveis. Então, assim, como que eu vou dar feedback para uma pessoa do Japão, que pode ser diferente de dar feedback para uma pessoa da Alemanha. Então, ela fez uma pesquisa acadêmica aí de como cada cultura lida diferente no trabalho, e é algo que eu estou enfrentando diariamente, assim, né, de trabalhar com pessoas de diferentes países que, às vezes, enfim, tem questões intrínsecas das suas personalidades que, se a gente entende mais desde o princípio, a gente sabe mais como conquistar essas pessoas, como trabalhar melhor com elas. Então, acho que fica aí uma dica mais para o dia a dia de trabalho de quem trabalha num time global.
Não, perfeito. Até o senso de humor e as piadas mudam, né? De cultura para cultura.
Totalmente, totalmente.
É muito louco, né? Eu também lido com os gringos, aí é diferente, engraçado.
Foi interessante, por exemplo, a gente fez uma série de webinars esse ano, e aí eu e a minha colega fizemos o webinar em espanhol, né? E aí os nossos colegas da Ásia vieram falar depois: nossa, a gente ficou chocado como vocês sorriam no webinar e estavam sempre assim, fazendo piada e com uma cara muito animada. Isso não seria algo bem aceito aqui, sabe? Então, até é importante quando tu vai se direcionar a diferentes públicos, entender qual que vai ser a reação das pessoas, né? E adaptar.
Pois é, tá vendo? Mais aprendizados aí. Alguém já deu esse livro de dica, ou alguém também da própria empresa minha aqui também já comentou dele? Eu já tinha ouvido falar, de verdade, mas aí quem atua em times globais, tá aí uma ótima dica, além da própria vivência e aprendizados, né, como você já acabou de comentar aqui. Eu tenho várias histórias, mas foi o ano passado, bem na pré-pandemia, eu tava lá em Nova York, enfim, chique pra caramba, né, no congresso anual da Raiders. Aí me levaram num stand-up, legal, aquela que dessa escadinha, não sei o quê. Nova York, né? Putz, é um cara famoso. Eu deixo que duas risadas. Aí minha chefe olhou e falou: você não tá gostando? Eu falei: não, eu não acho graça. Tipo, você não tá entendendo? Eu, pô, lógico que eu tô entendendo. Mas assim, umas piadas, tipo... E piada normal, né? Nem piada, tipo, ah, o marido falou pra mulher, sabe? Aquelas coisas bobagens qualquer. E tipo, não achei graça mesmo, sabe? Não tava... Enfim, coisas que a gente, né, vivendo e aprendendo. Seguindo aqui, pessoa que te inspira.
Bom, fiquei pensando muito nessa pergunta, assim, acho que tem várias pessoas que me inspiram, mas eu acho que as pessoas que mais me inspiram são as pessoas com quem eu trabalho diretamente, assim, as pessoas que foram minhas mentoras na minha carreira. Então, queria citar três, uma de cada empresa.
Claro.
Então, da Dell, a Edna Batista, recomendo muito que sigam ela. Ela é gerente de aquisição de talentos para a América Latina da Dell, foi minha mentora, maravilhosa. Maravilhosa, morro de saudades, fala muito bem sobre questões de relacionamentos com universidades, posta vários conteúdos legais. E aí depois, quando eu entrei na Thoughtworks, quem me adotou desde o dia 1 foi a Kelly Maia, que era recrutadora na Thoughtworks e hoje em dia é recrutadora na Google, e ela publica vários conteúdos muito legais sobre sourcing, sobre recrutamento. Então acho que é uma pessoa aí com uma carreira super inspiradora. E, por fim, hoje em dia, na Cruz Vermelha, eu não tenho uma mentora oficialmente, mas vou citar aí o meu chefinho, que é uma pessoa maravilhosa, que nem vai entender o que estamos falando aqui, né? Não fala português, mas o nome dele é Michel Guyer-Bergeret, eu falei o francês dele bem. E ele publica muitos conteúdos legais sobre transformação digital em RH, então recomendo aí muito seguir essas três pessoas, que foram pessoas que inspiraram demais a minha carreira nessas três oportunidades que tive.
Não, ótimas dicas aí. Empresa, pode ser no plural também, que você tem como referência.
Então, vamos lá. Pode parecer um pouco batido, mas uma empresa que eu acompanho bastante é a Netflix. E muito porque eu acho que eles têm a cultura e a parte de EB muito bem bolada, assim. E eu admiro muito empresas que têm essa questão da cultura da confiança. Então, é realmente recrutar as melhores pessoas e dar liberdade para que elas façam acontecer, né? Eles não têm, por exemplo, um limite de férias, assim, coisas básicas que para a gente parece muito estranho, mas que para eles funciona, e eles conseguiram escalar sem perder isso, e eu acho isso muito incrível. E também acompanho aí bastante as redes sociais deles, e acho que eles conseguem transmitir a marca empregadora deles muito bem para questões locais. Então, o que chega para mim, pelo menos no Brasil, está muito conectado com o que está acontecendo no Brasil, está muito conectado com referências atuais. Eu acho que eles fazem muito isso também para o produto deles, mas na parte de marca empregadora reflete muito também. Então, é uma das empresas aí que eu estou seguindo e admirando bastante esse trabalho do local, do global para o local, né?
Muito bom. Nem todo mundo, assim, às vezes tem referência, mas não acompanha, né? Também tem isso. Ah, eu acho legal porque eu vi um vídeo, eu vi alguma coisa. Mas, enfim, realmente, Netflix é uma bela escola para N coisas, né? Antes e durante pandemia e, com certeza, pós-pandemia.
E essa autora que escreveu o livro do The Culture Map, ela escreveu recentemente um livro junto com o CEO do Netflix, que fala, foi encomendado, claro, para ela, sobre a cultura do Netflix. É um livro que eu devorei bem rápido, assim, e achei muito interessante para saber mais. Então, quem tiver interesse aí na cultura do Netflix, recomendo. Eu realmente sigo as marcas e aí mergulho aí na cultura delas.
É que acho que é isso também, né? Não dá para a gente olhar para todas, né? Escolher algumas, sim, olhar, se inspirar, ver se é isso mesmo. Ah, não gostei muito, agora vou mudar. As pessoas também querem absorver tudo, né? O famoso FOMO. É o fear of missing out, você vai perder, alguém está falando, e aí no final você olha um pouquinho de tudo e não se aprofunda em nada, né? Acho que esse é um, acho que é um desafio para quem trabalha com EB também, né? De ir mais a fundo em todos os sentidos, né? Desde as referências, nos dados, nas estratégias, né? Acho que esse é um baita desafio comum aí nas empresas. Chegou o seu momento em employer branding, né? Vamos lá, agora esse é o momento, né? Quando a gente lançar aqui o podcast, que o seu site de carreira faz assim, ó, tchum, ele dá aquele salto. Por que que alguém tem que trabalhar aí com você? O que que você, enfim, momento EB da Roberta, vamos lá.
Perfeito, então eu acho que as pessoas que quiserem trabalhar no Comitê Internacional da Cruz Vermelha vão realmente encontrar um ambiente onde tem culturas muito diversas e vão aprender demais sobre todos os países do mundo e realmente ficar conectado com o que está acontecendo no mundo, que para mim foi um ganho incrível. E está conseguindo aí assistir, como eu falei, mesmo que da pontinha, os lugares que mais precisam. Então, é um trabalho, assim, com um impacto e um ganho muito interessante para o lado pessoal também, sabe?
Perfeito. Quem quiser mais informações, né, eu vou daqui a pouco chegar lá, mas, enfim, sobre conteúdo que vocês escrevem, site, enfim, de novo, aproveitar o seu momento EB aqui. O que que as pessoas devem seguir?
Perfeito. Então, seguir o nosso LinkedIn, que é International Committee of the Red Cross. Pode procurar também como ICRC, que já vai achar. E o nosso site de carreiras é careers.icrc.org. E lá eu acho que vai ser muito interessante, porque vocês com certeza vão achar uma vaga para vocês, porque é impressionante. A gente realmente recruta para todas as áreas que existem no mundo, área médica, área de direito, RH, comunicação, porque realmente cada país, em um momento, está precisando de uma coisa diferente. Então, acho muito legal, assim, entrar no site e lá tem muito conteúdo para ver todas as áreas com as quais a gente está trabalhando. E se não encontrar uma vaga naquele momento, temos aí nossas comunidades de talentos, os nossos alertas de vaga para receber no seu e-mail quando uma vaga estiver disponível.
Perfeito. Esse é o Employer Branding raiz. Muito bom. Para fechar o nosso bate-papo, aquela frase de cabeceira, aquela frase de motivação, enfim, a frase para os nossos ouvintes aqui, ouvintes e telespectadores, né? Porque também temos imagem agora.
Então, a frase que eu pensei, eu quero uma frase que eu realmente repito para mim mesma durante o trabalho. Então, ela não é uma frase tão emocional, tão bonita, mas é uma frase que eu aprendi quando eu comecei a trabalhar na ThoughtWorks e a conviver com o pessoal que trabalha com User Experience, que é: você não é o seu usuário. Então, pare de pensar como se você fosse.
Exato.
E isso bateu comigo de várias formas, assim, porque eu acho que às vezes nós que trabalhamos com conteúdo, a gente pensa muito no automático, no que a gente gostaria de ver, mas muitas vezes uma pessoa que vai trabalhar no Iêmen, ela não está procurando as mesmas coisas que eu. Então, de novo, conectando com o que tu disse, Caio, como que a gente pensa na persona, no que essa pessoa gosta e realmente pense no usuário final e não no que a gente gostaria de ver, né?
Exatamente, perfeito. E aí, quem quiser se conectar agora com a Roberta, quem quiser conhecer mais sobre você, LinkedIn, enfim, onde é mais fácil te achar?
Isso, no LinkedIn, estou super disponível lá, então é só me procurar como Roberta Bonaspetti, tá o nome aí, com dois T's e no final, e vão me encontrar lá, por favor, se alguém tiver interesse nessa carreira, é só me mandar uma mensagem que eu posso contar mais detalhes.
Muitíssimo obrigado mais uma vez. Olha que papo, viu? Como eu falei, ficaria aqui mais uma hora com tranquilidade, tem várias histórias. Não é legal, porque quanto mais a gente conversa, mais a gente conhece, mais curiosidade dá. E tenho certeza que vai chover comentário aqui também no nosso YouTube, nossas redes, né? O pessoal querendo saber mais. E quem sabe a gente consiga levar candidatos e candidatas aí para você, né? A gente brinca, mas no final, a brincadeira é com fundo de verdade, né? Que possamos inspirar mais pessoas a terem seu match de carreira, fazer o que gosta, com propósito. Esse é o objetivo do Employer Branding em geral e do Employer Branding Brasil também. Nós estamos aqui para apoiar as pessoas, as empresas a se conectarem de alguma forma também. Roberta, obrigado de novo. Desculpa que a Uni teve que sair, que ela está lá, enfim, na correria dela. Suzy Maravilhosa está de férias, está diva em algum lugar do Brasil. Aí não sei se ela está na praia, não sei se ela já está viajando, mas enfim. Um prazer te ter aqui você com a gente de novo. E é isso, continue fazendo esse trabalho maravilhoso e quero repetir essa dose, enfim, com certeza a gente vai te trazer mais aqui para o EBB, foi muito legal esse papo.
Muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade, leio todos os conteúdos de vocês, acho tudo muito interessante, essa oportunidade do podcast é muito bacana para a gente conhecer jornadas diferentes das pessoas, então estão arrasando e, por favor, aceito novos convites para a gente bater mais papo a respeito disso, que tem muita história para contar de todos os lados, né?
Sempre, sempre aprendendo, compartilhando, né? Então, esse é o nosso
Totalmente.
Objetivo. Então, tá bom. Mais uma vez, muito obrigado. Em nome é Suzy, Winnie e meu próprio. E, pessoal, a gente se vê no próximo episódio do EBBcast, reforçando com muito orgulho um dos 15 maiores podcasts de carreira do Brasil. Não é meta, mas a gente vai chegar no top 10 nesse próximo ano. Me cobrem depois. Graças a vocês. A culpa não é minha, não. Aqui a gente só traz gente incrível como a Roberta, né, para fortalecer e para colocar a gente nessa posição. Então, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. A gente se vê em breve.
Você ouviu o EBBcast? Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil. Esse episódio foi produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil.